Então sejam muito, muito, muito bem-vindos. Eu gostaria de convidá-los então hoje para ouvirmos, né, para ouvirem sobre os processos de compulsão alimentar e especificamente pensar sobre qual é o vazio que a compulsão alimentar, que o alimento preenche internamente. Se você sente que preenche vazio com comida, ou se você conhece alguém que preenche vazio emocional com comida, eu te convido também a participar da live e até mesmo a compartilhar com as pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser de suma importância esse olhar mais profundo para esses processos de preenchimento de vazio. Então, uma pergunta para iniciarmos, né? Por que será que a gente engorda ou emagrece exageradamente, né? O tal do efeito sanfona. É difícil ficar num peso específico, fica subindo ou fica descendo, né? O que que tá por trás da forma com que nós nos alimentamos, que a gente consome os alimentos? Nós nos alimentamos por uma necessidade fisiológica ou por uma necessidade emocional. Você já parou para pensar se você se alimenta por uma relação saudável com a comida ou por uma relação tóxica com a comida? Você já chegou a pensar o motivo, a forma com que você se relaciona com a comida? Se você tem uma relação de amor ou uma relação de ódio com a comida? Outra pergunta bem importante. Você já ouviu falar de fome emocional? Você já ouviu falar de emoções que, na verdade, não estão bem resolvidas internamente? E as pessoas normalmente buscam uma compensação através da alimentação? Para iniciar, eu gostaria então de trazer consciência de que as nossas emoções, elas regem sim o funcionamento do nosso organismo, mas também o nosso comportamento alimentar. A nossa alimentação é sim pautada no processo das emoções internas, o que temos guardado de memória emocional em relação à alimentação. O que eu gostaria de trazer já um esclarecimento é que assim, o processo de compulsão alimentar não significa aquele final de semana que você exagerou na alimentação, não significa aquela festa que você foi e que de aniversário, de casamento, sei lá, e que você exagerou no doce, que você exagerou no pastelzinho, que você exagerou na alimentação. Compulsão alimentar não tem a ver com dias específicos que você tá mais triste e que você vai para comida, né? Vai se alimentar como uma forma de fonte de prazer. Então, a compulsão alimentar é um comportamento repetido mais vezes. Então, de certa maneira, é normal você comer demais numa festa de aniversário, você abusar do açúcar ou do carboidrato em um momento em que você esteja um pouco mais triste, as mulheres quando estão na TPM, né? Faz parte da nossa vida cotidiana. A comida, ela está presente na nossa vida em vários momentos. Então, a comida, ela é uma cerimônia cultural, né? As pessoas se reúnem para comer. Então, as comemorações, elas são feitas regada à comida, né? Então, existe essa conexão, digamos assim, da celebração, do encontro através da alimentação. Sair da rotina alimentar no final de semana também não é um processo de compulsão alimentar. E aí você pode estar se perguntando nesse momento, mas então o que é compulsão alimentar. Toda compulsão, seja ela por comida, por bebida, por droga, por sexo, por religião, por compra, qualquer compulsão. Aqui a gente vai falar sobre compulsão alimentar, mas qualquer compulsão tem a necessidade inconsciente, isso não é racional, do quê? De certa maneira, anestesiar o desconforto emocional e psicológico. Então, eu estou com um desconforto interno, eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou magoada, eu estou chateada, eu estou carente e eu estou sentindo falta de prazer interno. Então, o que eu faço? Eu busco um processo compulsivo. Então, é uma forma de anestesiar e de nublar, né? E de certa maneira, não ver aquilo que de verdade está doendo internamente. Então, eu como para eu não entrar em contato com aquela emoção que não está bem resolvida dentro de mim. Só que isso, de certa maneira, é um caminho muito destrutivo que as pessoas escolhem. Por quê? É uma forma inconsciente de fugir daquilo que é necessário olhar internamente. Então, as compulsões, elas são uma fuga do teu encontro com você mesma. E aí, eu simplesmente, né, nego, fujo, anestesio, faço qualquer movimento externo para não entrar em contato com aquilo que está dentro de mim. Então, a compulsão alimentar, ela se caracteriza do quê? De comer grande quantidade de comida, grande volume de comida, em pouco tempo. A gente considera mais ou menos o tempo de 2 horas, né? Então, é o tempo que a pessoa tá ali compulsiva, ela tá comendo desesperadamente, né? Mais ou menos pelo período de 2 horas. Normalmente, as pessoas que têm compulsão alimentar, elas não conseguem comer em público. Então, elas comem sozinhas. Já ouvi muitos relatos de pessoas que guardam, de certa maneira, comida no quarto, no guarda-roupa, embaixo da cama. Por quê? Porque a pessoa se sente envergonhada pelo processo que ela está fazendo, por aquela alimentação que ela está tendo. Então, normalmente, as pessoas que têm compulsão alimentar, elas comem sozinhas, e elas comem sem ter fome, porque é como se tivesse um vazio interno que elas precisassem preencher. E aí, por isso que é um ato solitário, não é um ato coletivo. O comer compulsivo, ele não é um ato de celebração e de comemoração. É um ato de introspecção e de fuga interna. E aí, o que acontece? A pessoa come muito até que ela sinta um desconforto estomacal. É como se ela tivesse cheia, estômago cheio. E aí, o que acontece com ela? Normalmente, após sentir o estômago cheio, ela começa a ter um sentimento de culpa. Culpa por quê? Porque ela se descontrolou. E aí, aquela emoção que já não estava, de certa maneira, confortável interna, tem um acréscimo de culpa. Esse é, efetivamente, o processo de comer compulsivo. Tem muitas pessoas, inclusive, que acordam no meio da noite e precisam ir para a cozinha e para a geladeira se alimentar. Porque é um momento solitário, é um momento apenas dela com ela mesma. Só que o comer compulsivo, ele vem justamente de um comportamento alimentar onde eu busco no alimento a satisfação e o prazer. Então é como se a minha vida não tivesse prazer suficiente e eu busco no alimento uma satisfação rápida, né? Porque o alimento é um prazer que está à mão. Você pode ir para o mercado e comprar, você pode ir na geladeira e pegar, você pode ir no armário e pegar e comer. Então é um prazer que está na tua mão, que você pode, de alguma maneira, satisfazer rapidamente. Então, para ser clara, a diferença entre comer compulsivamente e os exageros, né, que acontecem às vezes no final de semana. O comer compulsivamente é sempre o comer muito sem ter fome, é comer rápido para não dar conta do quanto está comendo. Então, os compulsivos, eles nunca têm noção quanto eles estão comendo, eles só sentem a quantidade quando o estômago está cheio e às vezes tem até, inclusive, dores estomacais. Se ele está com fome, o compulsivo, ele continua comendo mesmo depois de ter saciado a fome, porque não é a fome física que ele está saciando, é uma fome emocional que ele está buscando saciar. Ele ingere grande quantidade de comida, até que dói o estômago verdadeiramente. Ele se esconde para comer, ele não come na frente de pessoas. E se alguém, por acaso, tentar dizer, olha, eu acho que você está se alimentando muito, acho que você está comendo demais, nossa. Isso é, com certeza, a pior ofensa para a pessoa que está num processo de compulsão alimentar. Tem, sim, sentimento de tristeza envolvido e também sentimento de culpa envolvido, principalmente depois do excesso de alimentação. E são pessoas que se incomodam bastante com o peso e com a aparência. Se você for me perguntar nesse momento, Emanuele, quais são as causas dessa compulsão alimentar? Eu talvez esteja me repetindo, né? Porque aí quase todos os dias ou quase todas as lives eu falo a mesma coisa para vocês. A base disso tá lá na infância. A base disso tá lá nos primeiros meses de vida. Por quê? Porque o alimento, ele é a fonte de prazer primária, ou seja, o alimento, ele está associado a afeto, a segurança e a proteção, porque o seio materno é o primeiro contato que o bebê tem com o mundo externo. E o ato de se alimentar para o bebê não é só uma forma de, ah, estou com fome, vou me saciar. Mas é também uma sensação de conforto e de prazer. Então, o bebê, quando está sendo amamentado pela mãe, ele está muito mais do que sendo nutrido com alimento. Ele está também recebendo carinho, recebendo afeto. E o prazer não está só no processo alimentar, mas no processo de sentir o calor da mãe, o aconchego da mãe, o carinho da mãe. Muitos estudos, né, falam, se a gente for olhar no processo da amamentação, que é importante que as mães olhem no olho do bebê quando estão amamentando. Por quê? Porque o olhar da mãe para com o bebê significa um processo de atenção. Não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado e para que vocês julguem o comportamento das mães de vocês. Eu só estou aqui para trazer consciência de que agora a gente pode fazer diferente, de que agora você pode fazer diferente. Mas se você é mamãe ou se você está gravidinha agora, aproveita para entender que o momento da amamentação e o momento, se não conseguir amamentar com o seio, né, o momento de entregar o alimento para o teu filho, é um momento muito importante para o desenvolvimento afetivo dele. E quanto mais olho no olho, Quanto mais o olhar da mãe estiver voltado para a criança no momento da alimentação, principalmente nos dois primeiros anos da vida da criança, tanto mais saudável vai ser a relação da criança com o alimento. Agora, ok, já somos adultos e talvez não tivemos esse olhar da nossa mãe, esse olhar da nossa figura de autoridade, né, na infância. Então, nós podemos fazer isso conosco agora. Nós podemos tomar essa responsabilidade para nós, certo? Então, o fato de ser amamentado, o fato de receber, né, aquele carinho, aquele afeto da mãe lá nos dois primeiros anos de vida, é sim a base da nossa formação, da nossa percepção sobre o processo de alimentação. Então, existem muitas mães que têm dificuldade de entregar amor nesses primeiros anos, né? Então, o que que elas fazem? Elas entregam comida. Elas usam a comida para alimentar afetivamente os filhos. E aí, o que que acontece? Os filhos ficam com essa memória de que o alimento é o que traz o conforto emocional. Não é regra, mas quando os bebês são um pouco mais obesos, normalmente é quando as mães têm um pouco de dificuldade de entregar afetivamente, né, entregar amor de maneira afetiva, e aí elas entregam alimentação. Quando a gente é criança, se as mães, mesmo entregando amor, quando a criança começa a chorar muito, as mães entregam alimento, ou os pais aí, né, também entra, enfim, os adultos, vai criando essa crença, essa memória de que quando eu tô triste eu posso comer, de que quando eu tô feliz eu como. E tudo vai virando um processo e uma relação com a alimentação. Emocionalmente e psicologicamente falando, a gente diz, né, que o doce, ele é o cala-boca do adulto, mas foi o cala-boca da criança. Então, às vezes, os pais, quando queriam que as crianças parassem de chorar, sem ter o entendimento, né, entregavam uma comida. Ou até mesmo molhavam a chupeta em alguma coisa que fosse doce e colocavam na boca. Então, por isso que quando adultos privados do açúcar, né, quem faz aí as dietas sem açúcar, sem carboidrato, normalmente a gente fica mais triste, fica mais mal-humorado. Por quê? Porque justamente existe essa memória afetiva do doce. O doce é realmente, traz essa memória afetiva do quê? Do conforto, do aconchego, do prazer. Então, vamos criando crenças de quê? De que a comida supre a carência afetiva. E aí, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, vamos usando a alimentação como uma forma de anestesiar as nossas emoções não resolvidas internamente. Normalmente, as pessoas que têm compulsão alimentar, elas são pessoas que têm uma autoestima baixa, têm carência afetiva, então faltou afeto e o afeto foi suprido com comida, têm sexualidade reprimida, porque o prazer, ele não está vinculado no adulto, não está vinculado à sexualidade ou a atividades de lazer, mas está vinculado à comida. Então, normalmente, as pessoas que têm compulsão alimentar têm a sua sexualidade reprimida de alguma forma. São as pessoas que sentem medo de não ser aceitas, de não serem amadas. Então, são aquelas que sim, que procuram o tempo inteiro ser aceitas, serem amadas, serem validadas pelos outros. Então, precisam da opinião do outro. Normalmente, têm dependência emocional. em relação às pessoas à sua volta, são passivas e submissas. Por que tudo isso? Porque elas têm uma grande necessidade. É como se assim, como a criança não foi olhada, ela não foi nutrida emocionalmente lá na infância, ela precisa o tempo inteiro buscar essa nutrição de afeto em relação às pessoas que estão convivendo com ela. Então, por isso que ela é submissa, é passiva, porque ela não pode ter o risco, digamos assim, de não se sentir amada e de não se sentir aceita. Então, essa é a grande característica de personalidade das pessoas que têm compulsão alimentar. A fome de qualquer outro sentimento, a fome de amor, a fome de alegria, a fome de prazer, acaba sendo sempre suprida através da comida. A comida, ela passa a ser uma companheira fiel. Então, ela é aquela que está sempre me acompanhando, é aquela que está sempre te acompanhando. E ela tem a responsabilidade de amortecer os desconfortos internos e me distanciar ou te distanciar dos verdadeiros motivos das minhas tristezas. Às vezes, as pessoas ocultam através do excesso de atividades. Então, trabalham muito, fazem muitas atividades para não ter que olhar para dentro. Pessoas que se esforçam muito para serem simpáticos e queridos e evitam confrontos. Então fazem isso no dia a dia, mas aí quando chegam em casa, seja no período que chegarem, à noite, pela manhã, vão fazer o quê? Vão, de certa forma, anestesiar aquelas emoções. E tem uma coisa muito curiosa que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque o comer, ele é prazeroso para as pessoas que têm compulsão alimentar, porque ele ameniza as frustrações. Mas o ato de mastigar é uma forma de aliviar as tensões e os desconfortos. Então, as pessoas que se esforçam durante o dia para serem queridas, para serem amadas, para guardar a raiva internamente, normalmente vão fazendo o movimento do quê? De tensionar essa região, porque tem que ficar quieto, né? Então, o que que acontece? Mastigar alimentos duros, como amendoim, castanhas, balas duras, o fato de ter que mastigar, utilizar a força, digamos assim, para quebrar esses alimentos é uma forma inconsciente de aliviar as tensões que foram guardadas durante o dia. Então, se você é do tipo de pessoa que gosta muito de mastigar, né, de mastigar alimentos duros, dá uma olhada para tua raiva. Como está a sua raiva? Por quê? Porque é uma forma inconsciente de aliviar a raiva. E às vezes não é suficiente, e aí as pessoas desenvolvem o bruxismo, né? Que é literalmente o confronto entre as duas arcadas dentárias, né? É como se a arcada superior e a inferior precisassem ficar brigando durante a noite para conseguir, de certa forma, aliviar toda aquela raiva que está guardada internamente. Então, pessoal que tem bruxismo, dá uma olhada como é que tá a raiva, o quanto você tem tendo que, quanto você está tendo que segurar as coisas dentro de você, essa raiva dentro de você. Olha com mais profundidade para isso, para que você possa ir se liberando dessas emoções. Quando a gente começa a entender mais profundamente o nosso funcionamento interno, a gente vai entendendo como o corpo vai mostrando aquilo que está guardado emocionalmente dentro de nós. Então, dá uma olhadinha para isso. O fato de comer alimentos calóricos, aquelas coisas que são mais calóricas no sentido de massas, doces, alimentos exatamente mais pesados, eles são sim uma forma de trazer uma saciedade emocional ou afetiva que você não encontra em outros momentos da tua vida. Então, aquela vontade de comer algo bem calórico, quando você tiver vontade de comer algo bem calórico, você precisa olhar para ver qual é a emoção que você está querendo anestesiar ou qual é a emoção da qual você está querendo fugir. Quando você tem uma vontade de se alimentar que não é uma necessidade fisiológica, não é uma fome fisiológica, é uma vontade. E essa vontade acaba sendo uma fome emocional. E aí você vai comer aquele alimento calórico para preencher uma lacuna afetiva e não para preencher uma necessidade fisiológica. Então, nesse sentido, é importante observar porque de tanta fome psicológica vai se gerando o processo de compulsão alimentar. Pessoas que praticam dietas muito rígidas, normalmente existe a possibilidade, né, de desenvolver a compulsão alimentar, porque a pessoa fica restrita. Tanto tempo restrita de algum alimento, de alguma coisa que ela gosta tanto, né? Algum alimento, seja doce, seja carboidrato, tal, tal, que chega um momento que o sistema dela não dá conta, e aí quando ela se permite comer, ela vai lá e come um monte, come compulsivamente. Então, dietas muito rígidas também podem ser causas do processo de compulsão alimentar. Obsessão pela própria imagem, então aquilo que já viemos falando em outras lives também, né? No sentido de que a mídia traz muito essa imagem saudável, a imagem ideal de corpo, né? O corpo magro, o corpo definido. Então, esse estereótipo do que é bonito e do que não é bonito, digamos assim, né? Então, a pessoa ela se preocupa tanto com a imagem corporal dela que ela começa: não, não vou comer isso, não vou comer aquilo, porque isso engorda, porque isso faz. Né? Me faz ter celulite, me faz ter culote, sei lá, enfim. E aí ela começa: não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode. De repente, pode só carne e salada. Existem alimentos que são conforto emocional. E esses alimentos que são conforto emocional, quando a gente não come, não se alimenta deles, acaba que o nosso sistema, ele fica querendo muito aquilo, mas muito mais do que aquele alimento, é querendo aquele controle, aquele conforto emocional. E aí vai ficando cada vez mais triste, vai ficando cada vez mais ansioso, vai ficando cada vez mais depressivo, né? Até que em algum momento a pessoa escolhe verdadeiramente comer e aí vai lá e come em excesso. Come de maneira muito, muito exagerada, até que sinta dor, até que sinta desconforto, né? É muito comum que pessoas que têm ansiedade, que têm depressão, elas tenham também um processo de compulsão alimentar ou um processo de transtorno alimentar associado. Né? Então, porque é como se elas não conseguissem dar conta das emoções internas e aí elas precisam da comida para fazer essa anestesia. Assim, quais são as emoções que normalmente desencadeiam necessidade de comer em excesso em alguns momentos ou da compulsão alimentar exatamente. Frustração é uma emoção que é um gatilho para comer, para buscar, né, esse conforto dentro do alimento. A tristeza, a decepção, a ansiedade e o estresse. Esses são os gatilhos, os principais gatilhos emocionais para que você vá buscar no alimento um conforto que, na verdade, não é físico, é um conforto emocional. Então, as pessoas que estão nesse movimento de estresse, ansiedade, desconforto, elas vão buscar no alimento a sensação de prazer. Eu tenho ouvido, tenho visto muitas pessoas falando que estão engordando muito agora no processo da pandemia. Por quê? Por que que isso está acontecendo? Porque estamos num momento de tensão, estamos num momento de estresse, cada um está vivendo a pandemia da sua forma, né? E aí o que que acontece? O alimento acaba sendo um prazer à mão, então eu vou me alimentar mais para quê? Para saciar e para anestesiar aquela dorzinha que eu estou sentindo dentro de mim. É importante você olhar, é importante você observar o que é que está te levando a se alimentar. Você está realmente se alimentando por uma necessidade física ou por uma necessidade emocional? Se for uma necessidade emocional, qual é a necessidade, qual é a emoção que você está querendo negar, fugir ou que você não está querendo ver? É isso que você precisa observar. Quando as crianças comem doces demais, o doce para a criança ou para o adulto é como se fosse um abraço. Ele entrega muito essa sensação de conforto afetivo. Se criança ou adulto está comendo muito doce, é porque sim, está faltando amor, está faltando abraço, está faltando carinho. São pessoas e são situações, né, crianças, enfim, que precisam de mais contato, precisam se sentir amadas, precisam se sentir, de certa maneira, mais protegidas, mais acolhidas, né? Por isso que nessa pandemia, nesse momento de isolamento social, é importante que você observe os teus comportamentos alimentares, porque eu posso afirmar que a necessidade de comer açúcar e carboidrato aumentou porque nós estamos isolados desse contato, desse abraço, desses encontros para conversar, para ter essa troca afetiva. Não tem a ver com sexualidade exatamente, mas tem a ver com essa troca afetiva. Qual que é a compensação que a gente vai fazendo? É através da alimentação. Então é importante que você observe isso, e quando você dá consciência disso, é importante que você faça o quê? Que você decida. Se você quer verdadeiramente se alimentar, ou você quer, de certa maneira, entregar esse entendimento e esse conforto dentro de você. E aí não tem regra, existe a escolha de cada um. E aí quando as pessoas, né, então, não querem comer, elas fazem um movimento contrário, né? Então, normalmente são pessoas que foram nutridas saudavelmente pelos pais, pelas mães, nos primeiros anos de vida, e elas se sentem afetivamente confortáveis. Os magros, normalmente, eles têm um amor e um carinho por eles mesmos. Eles não precisam do outro para ficar fazendo essa suplementação ou essa complementação. O magro é aquele que fala o que pensa e não fica preocupado se vai ser amado, se vai ser aceito. A pessoa que é mais gordinha, a pessoa que usa da alimentação para suprir as necessidades afetivas, ela tem mais necessidade de alimento e ela tem mais dificuldade de dizer não e de falar aquilo que pensa. Então, sim, o processo de emagrecimento passa pelo complemento interno de amor próprio. Quanto mais você se ama, quanto mais você entrega para você saudavelmente e afetivamente o amor, menos necessidade você tem de comer para suprir necessidades afetivas ou mesmo para comer para um processo de punição. Porque a gordura, quando acumulada, ela é um processo de proteção, proteção do externo. Vi que teve algumas pessoas no Insta e também aqui no Facebook que falaram: eu não consigo comer nada, às vezes nem água eu consigo beber. Então tem algumas pessoas que fazem um processo de evitação, né? Evitam o alimento como uma forma, às vezes, até de mostrar rebeldia em relação às figuras maternas, né? Em relação às mães. Então, as pessoas que têm dificuldade de lidar com a mãe, que têm alguns sentimentos mal resolvidos em relação às mães, ou comem demais, ou não comem, porque aí é como se fosse uma revolta interna, né? Ou seja, eu não quero me alimentar, eu não quero me sentir nutrido por um processo afetivo. Então, esse é o movimento de algumas pessoas. Tem pessoas, inclusive, que falam que tem um nó na garganta, né? Que parece que ficam, de certa forma, travadas. E aí, os processos alimentares, né? O processo alimentar não resolvido, ou o relacionamento não resolvido com a mãe lá no passado, pode gerar processos de anorexia, de bulimia, né? E quando o processo de desconforto é em relação ao pai, quando as emoções não estão ligadas, não estão relacionadas, né, a mãe, mas estão relacionadas ao pai, normalmente existe dificuldade na sexualidade, existe dificuldade nas relações com homens, né? Então, pessoas que têm situações mal resolvidas com o pai, normalmente têm dificuldade de relacionamento e, especificamente, dificuldade na sexualidade. E aí, dificuldade com a mãe tem mais a ver com esse processo de alimentação, porque a pessoa, de certa maneira, acaba tendo que suprir a falta, né, a carência da mãe através da comida, ou pela revolta não quer comer. Esses são os movimentos que vão acontecendo. Um beijo grande no coração de cada um, que vocês possam cada vez mais amar e cuidar da criança de vocês, e que vocês tenham cada vez mais prazer na vida de vocês, para que a alimentação seja apenas para uma necessidade fisiológica e não para uma necessidade afetiva. Beijo grande no coração de cada um e até mais.